Correntes no ar. A Antena 2 acompanha o grande encontro de escritores da expressão ibérica. Correntes de Escritas 2008. Para seguir nesta rádio, nos programas Última Edição, Sol Maior, A Força das Coisas, Linha do Horizonte e Império dos Sentidos. Póvoa, de Varzim, de 13 a 16 de Fevereiro. Uma cidade feita de livros.
18 horas, 14 minutos. Vamos então até à Póvoa de Varzim para mais uma emissão em direto da Corrente de Escritas. Ana Daniela Soares e Luís Caetano, muito boas tardes.
Boa tarde, João Pedro. Boa tarde a todo o auditório da Antena 2. Terceiro dia das Correntes de Escritas. Chegaram praticamente todos os escritores convidados para esta nona edição do maior encontro literário que tem lugar em Portugal. Uma ideia lançada no ano 2000 pelo Francisco Guedes, pela Manuela Ribeiro e uma câmara que com inteligência soube apostar num evento cultural e disse retirar dividendos na economia da cidade, no estímulo que quem aqui se queira dirigir, da Póvoa de Varzim ou de arredores, encontra em todos os eventos que têm lugar à volta destas correntes de escritas. A esta hora discute-se, conversa-se, provoca-se nas mesas aqui do Auditório Municipal a propósito do tema A Rua Faz o Livro. Cristina Norton, Júlio Moreira, Oscar Málaga Gallegos, Paulina Xiziane e Susana Fortes, com a moderação de Luís Fagundes Duarte, recebem um auditório cheio para mais uma temática. É a sétima mesa. Há pouco, vários lançamentos de livros. O Amante Albanês, de Susana Fortes. As obras completas de Nemésio continuam a ser editadas pela imprensa nacional Casa da Moeda e foram aqui alguns volumes apresentados por Luís Fagundes Duarte, um especialista em linguística e também em literatura. Foi também dado a conhecer Olá, Eu Sou um Livro e Vidas de Gato, de Rui Grácio. Alguns dos eventos deste dia, que logo de manhã, nesta magnífica primavera antecipada na Póvoa de Varzim, viu uma ação, a primeira ação do dia de algo emblemático nas correntes, que são as visitas dos escritores às escolas. Todo o concelho recebe alguns destes 60 escritores convidados. O que é que assististe de manhã, Ana Daniela Soares?
Bem, esta manhã deixa-me dizer que não assisti propriamente a um encontro entre escritores e alunos numa escola, na escola que nós estamos habituados a conhecer. Teve sim lugar a décima mesa desta nona edição das Correntes de Escritas. Está a decorrer agora a sétima, eu estou a dizer que de manhã aconteceu a décima, algo se passa. Pois bem, pela primeira vez nas Correntes de Escritas, a organização decidiu pensar numa mesa dedicada aos mais novos, mais concretamente aos alunos do primeiro ciclo. Deu-lhe o nome Conta-me um Conto e então foi muito fácil, bastou convidar Cristina Norton, Onjaki, Rui Grácio e Virgílio Alberto Vieira para se deslocarem até ao Diana Bar. Deixa-me dizer, um espaço que me surpreendeu, porque apesar de se chamar Diana Bar, não é um bar como nós estamos habituados a ver e a sentir. É assim um espaço aberto, com muitas janelas e com vista de mar, onde por acaso não existe um café, existem sim jornais e livros que qualquer um pode pegar e ler. E foi então nesta sala tão especial de Ana Bar que estes quatro escritores se apresentaram aos alunos do primeiro ciclo, eles que estavam muito entusiasmados. Aliás, o final desta mesa foi algo complicado, porque todos eles queriam pedir autógrafos a todos, todos eles traziam livros, ou quase todos eles traziam livros dos vários autores. Foi certamente um momento muito, muito, muito especial.
O Onjaki, escritor angolano, foi presença assídua nestas iniciativas paralelas aos encontros de escritores aqui no Auditório Municipal, porque à tarde esteve também com Onésimo Teutónio de Almeida, com os alunos da Escola Secundária Dom Afonso Sanches. Eles vieram até à Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim, uma biblioteca magnífica, e este homem que passou o dia a falar de si e dos livros e da magia da leitura para os mais novos, está aqui connosco.
E apresenta-se desta maneira. Nasceu em Luanda em 1977. Prosador, poeta, sonhador, nadador de distâncias curtíssimas, praticante profissional de ociosidade dinâmica e alçamento de corpos, categoria ligeira. Ele faz parte da União dos Escritores Angolanos e da Sociedade Protetora do Anonimato de Gambuzinos. Alguns livros seus foram já traduzidos para francês, espanhol, italiano, alemão, inglês e chinês. Boa tarde, onde está aqui?
Muito boa tarde.
Onde é que surgiu esta tão longa experiência em tão pouco tempo?
Bom, isso é o fator mais difícil de se explicar. Não, é trabalhar, é imaginar, é ter esse desejo de escrever e de contar. Para mim é uma coisa um pouco natural.
Um pouco natural, e que fizeste com que isso também acontecesse esta manhã, nesta mesa. Conta-me um conto. Tu próprio construíste uma pequena história com os alunos ali presentes. Já estás habituado a este contacto com os mais novos?
Sim, eu tive, quando foi o lançamento do livro infantil da Inari, eu tive muito contacto com escolas, tanto em Angola como em Portugal. E eu gosto muito de encontrar as crianças. Eu acho que é um confronto direto, uma sinceridade, uma inteligência muito interessantes. E eu acho que esses encontros não devem ser chatos. Bom, para mim não gosto de coisas chatas e, portanto, não desejo a eles coisas chatas. E por isso é que tu viste, foi uma dinâmica de interação. Eu prefiro, opto por convocá-los para uma escrita em simultâneo de um conto, uma descoberta. Depois eram crianças pequeninas. Vale a pena deixar eles estarem um bocado irrequietos e participarem. Eu acho que eles estavam satisfeitos.
Muito satisfeitos.
Ao longo da tarde, onde já aqui esteve com alunos mais velhos, já também não com o mesmo propósito, o que é que achou desta turma, destas duas turmas que falaram consigo e com Onésimo Teutónio de Almeida? O que é que sentiu de diferença em relação à manhã?
Bem, primeiro devo elogiar ambas as escolas, porque acho que os alunos estavam bem preparados, tinham lido coisas e eram alunos... Eu penso que eram alunos muito curiosos, e a curiosidade é uma característica da inteligência. Estes, da parte da tarde, eram alunos do 11º ano, se não estou em erro, do Liceu Afonso Sanches. Eu estou só a referir porque, de facto, era uma turma muito bem preparada, muito descontraída, era uma turma que lidou bem. Claro, o Onésimo é uma pessoa fantástica, é um comunicador fantástico, e eu acho que também isso deu ali ao nosso encontro um tom, que de resto é o tom dos encontros das correntes de escritas, não é? Este tom de contacto humano, amistoso, acontece entre nós, escritores, entre os editores, com o pessoal profissional aqui das correntes, mas também com as crianças nas escolas. Eu acho que esse é o grande trunfo das correntes de escrita, uma certa informalidade, mas com profissionalismo, com seriedade, com interesse, não é?
E com o sentir. As correntes de escritas são um lugar magnético para si? Precisa...
Para mim são, eu acho que gosto de regressar, inclusivamente eu brinco com isso, vocês se não me convidam eu apareço, isso já aconteceu um ano, enfim, por razões óbvias eles têm que convidar uns, alternadamente convidar outros, e quando não me convidam, se eu estou em Portugal, se eu estou perto, eu apareço no hotel à noite e digo, olha, vocês não me convidaram, mas cá estou eu, e fico 2 ou 3 dias para cumprimentar as pessoas.
É essa informalidade que faz também estas correntes de escritas. Aliás, ainda há pouco conversávamos um pouco sobre isso. As pessoas conversam entre si de forma informal, contactam entre si de forma informal, acabam por trocar histórias da sua vida, histórias engraçadas, e aliás, o próprio encontro acaba, por vezes, por mudar também algumas vidas.
O Onde Já Aqui, que nesta 9ª edição das Correntes de Escritas, como já referimos, teve uma participação especial no contacto com os alunos, participa também em outras atividades, e este ano, enfim, há um lado de imagem de outras artes que é extremamente importante também na sua vida e que passou por esta 9ª edição das Correntes.
Exatamente. Foi na passada quarta-feira à noite que foi exibido o filme Oxalá Cresçam Pitangas, de Onde Já Aqui e Quiloange Liberdade.
Talvez pudéssemos escutar agora o Onde Já Aqui sobre isso.
E já agora então, se calhar começava exatamente por lhe fazer a seguinte pergunta, afinal, este não é um filme, como aqui diz, ou melhor, é um filme, mas não é uma ficção. Estamos a falar mais concretamente de um documentário.
Exato. Bom, um documentário é um filme, de certo modo. Exato. O estilo é que não é estilo ficcional, é um documentário. O filme já tinha sido exibido no DOC Lisboa, a RTP tem os direitos deste filme, passa no Canal 2. E aqui foi uma oportunidade de juntar as coisas. O Quiloange veio cá, foi muito bom. O Quiloange é o outro realizador deste filme. Portanto, projetámos o filme nas condições possíveis e depois houve um pequeno debate com o público em relação, que acontece sempre, né, quando os realizadores estão presentes.
Que Angola é que nós encontramos neste filme?
Eu acho que encontramos uma Angola real, mas muito humana, não é? Nós, é esse o nosso trabalho nesse filme, foi a procura de jovens que nos falassem abertamente dos seus problemas, mas sobretudo das suas esperanças e dos seus desejos.
Um documentário otimista.
Otimismo, exatamente. Uhum. O luandense é um ser otimista, não é? E nós quisemos explorar um pouco esse lado, porque das coisas que não vão bem, recebemos notícias todos os dias, vale talvez a pena registar um pouco mais, é como é que as pessoas reagem a isso, não é?
Histórias de pessoas que vocês foram conhecendo, algumas verdadeiramente surpreendentes.
Exato.
Até algumas, para os próprios realizadores.
Exatamente, porque as pessoas foram trazendo outras pessoas, não é? Nós íamos filmando com um, com o outro, e às vezes eles traziam ou amigos, ou irmãos, primos, namoradas, e foi-se gerando uma dinâmica, uma nova dinâmica dentro do que estava planejado, mas enfim, um documentário não se planeja, vai acontecendo. E nós
já
aceitamos.
Há uma data prevista para podermos ver este documentário na televisão?
O documentário já foi exibido no Canal 2, este ano pelo menos acho que duas vezes. Não sei qual será a próxima oportunidade.
Mas esperamos que aconteça.
Estarmos atentos.
Onde já aqui, vamos libertá-lo para poder assistir às mesas de conversa, à mesa de conversa que está a decorrer neste momento. Muito obrigado por ter vindo até ao
muito
estúdio
obrigado,
improvisado
muito
da Antena 2. E é durante breves minutos a proposta que lhe fazemos, escutar o que foi Onésimo Teutónio de Almeida e Ondjaki com os alunos da Escola Afonso Sanches de Vila do Conde, que vieram até à Biblioteca da Póvoa do Varzim para uma conversa sobre livros e leitura.
A gente nasce com certas capacidades, a gente nasce com outras, é verdade. Mais para aqui, mais para aqui. Mas se não há o treino, se não há o estímulo, se não há a prática, nós vamos perdendo essas capacidades. Em tudo. De modo que isso... Dito isto, vocês deviam saltar daqui assim, pau, onde é que há? Quero aprender coisas, na biblioteca e tal. Não se esqueçam, não estraguem a vossa juventude. Aproveitem.
Alguma questão? Senão vou contar uma história da tia Fernanda. Diz.
Nos seus livros existem alguns erros a nível português e...
Serão erros?
Sim. Que influência é que acha que isso pode exercer sobre os jovens?
Primeiro eu quero que tu me dês um ou dois exemplos desses erros. Sim. Para eu ir falar com o meu editor.
Não, escreve num.
Isso não é erro, minha querida. Não.
Sim, mas...
Não, perceba.
E mas é... Escreve tudo junto.
Exatamente.
Pois é.
Mas isso é uma contração, não é um erro, não é? Mas é uma contração.
Sim.
De mas é. Não, eu sei, tu chamaste erro a isso. É isso que eu queria compreender. Porque uma vez eu tenho um livro de poesias que sim, enfim, poderemos chamar erro, porque tem palavras, por exemplo, começou pelo título, o livro chama-se Aprendizagens com o Chão. Se eu te disser assim, mas está escrito A de haver, H-A, não é? Com acento. Depois está separado aprendizagens, e este aprendizagens eu troquei, que eu já escrevi tantas vezes errado e certo, e agora já não sei. Eu troquei com S, não é? Aprendizagens com S e com J. Não é? Aprendizagens normalmente com G e com... Exato. E troquei, depois, com o chão com X. Então um crítico lá em Angola disse, este livro já começa pela capa, está cheio de erros na capa. Bem, isto já é de um obscurantismo, a pessoa imaginar que o outro que escreveu essas palavras todas separadas na capa não quis. É óbvio que já é um exercício, já é uma afirmação. Aí sim, poderíamos estar a falar de um erro. Mesmo isso não é erro, sei lá, vamos chamar qualquer outra coisa. Liberdade poética, não é licença poética, não, uma coisa assim. Mas lá dentro tem palavras misturadas, etc. O que é que eu faço? E há uma coisa que eu passo a explicar. Por exemplo, eu tenho um livro que é O Assobiador, que está escrito num português, vá, chamemos-lhe, um pouco mais neutro. Aí, essas intervenções minhas só são feitas no discurso direto. Ou seja, eu não quero que tu leias, o meu personagem não diz, eu não vou, mas é a tua casa. Ele diz, eu não vou, mas é a tua casa. Então, para ilustrar isso, de um ponto de vista gráfico, eu dou-me a essa licença e eu ponho, eu não vou, mas é a tua casa. Isto para te mostrar, dar um cheirinho da nossa coloquialidade, da nossa oralidade luandense. Qual é o problema quanto a isto no livro Bom Dia Camaradas, que é outro livro que eu tenho? É que o narrador, a pessoa que escreve o livro, o autor-narrador, ele fala assim. Então o livro, mesmo que não tenha, mesmo fora do discurso direto, ele tem esses num, mas é, e há outros, não é? Desse género, percebes? Então... É um meio termo entre aquilo que eu te quero passar da minha oralidade de Luanda, porque para mim é um contributo mostrar às pessoas também como é que nós falávamos, como é, não só como é que a criança pensava, mas como é que a criança falava. Por isso é que eu te perguntei se eram erros mesmo, porque é evidente que pode haver erros mesmo. Eu não sei todas as palavras da língua portuguesa, percebe? Mas era nesse sentido. É uma tentativa de aproximação. É um estilo. Outros autores gostam de escrever um estilo mais erudito. Não tenho nada contra isso, que a pessoa escreva eu não vou, mas é a tua casa. É outra abordagem, percebes? Pois tu vais vendo a obra do autor e vais entendendo que o autor, ao longo de vários livros, tem uma intenção, tem um trabalho em torno da oralidade e da coloquialidade, e que é esse o seu trabalho.
Quer dizer, só é erro quando o autor não sabe como é. Quando o autor sabe como é, mas não quer escrever assim, não é erro. Ele está a brincar, neste caso, por exemplo, quando ele está a fazer uma, a tentar imitar a voz de uma personagem, vem, ou vem itálico, ou então... Havia, num modo antigo, antigamente era obrigatório fazer sublinhar, vinha itálico, a gente sabe que o autor sabe e o leitor também sabe. Mas isto depois fica demasiado infantil, parece que a gente está a tratar o leitor como um ignorante. A gente está a dizer, olha lá, tal, assim, aqui é para rir. Tal. Quer dizer, uma coisa deixa de ter piada quando a gente diz, aqui é para rir. Eu hoje estava na rádio amanhã, uma entrevista e estávamos a gravar. Entrevista gravada para ser transmitida, eu sabia. Estamos, claro, obviamente, fomos lá, estamos a conversar à meia hora. E há tantas, muito sério, o homem, o técnico, o entrevistador, muito sério, pergunta ao Carlos Quiroga sobre o júri do prémio daqui do povo. E ele disse, ah, mas eu não sei se posso falar. E eu disse assim, ah, fala, uma coisa banal que me disse muita vez, assim, pode falar à vontade, aqui ninguém nos ouve. Isso, muita gente diz isso, na rádio, aqui ninguém nos ouve. Então. E ele disse, posso falar, aqui ninguém nos ouve. E diz o entrevistador assim, ah, mas isto vai para o ar amanhã. E eu disse assim, homem, ninguém me disse nada. E ele disse assim, não, amanhã isto vai para o ar. Só caramba, que chatice. Bom, se eu fosse dizer, isto aqui é para rir, não tem piada nenhuma. De modo que, quando o público, o autor nunca deve subestimar a inteligência do público. Deve pensar que o público é público. Ninguém gosta de ser... Já repararam uma coisa, muita gente diz assim, ai, eu não tenho memória nenhuma, horrível, não consigo lembrar-me bem dos anos da minha mulher, do não sei o quê, de como... O outro diz assim, eu não tenho nada de jeito para desenho. O outro diz, é a música, sou horrível, nunca ouve, vocês nunca ouvem, absolutamente ninguém diz assim, a minha inteligência não tem inteligência nenhuma, sou estúpido, nunca ninguém diz isso. Ninguém, ninguém, ninguém. Portanto, é uma coisa que as pessoas estimam altissimamente. Ninguém quer ser estúpido. E a pior coisa que se pode fazer quando a gente está a falar no público é subestimar o público e falar, as pessoas preferem ouvir um indivíduo que fala muito elevado, acima da cabeça deles, ele sai e diz assim, gostei muito, não pergunto o que é que ele entendeu. As pessoas sentem-se muito mais honradas com isso do que vir um indivíduo falar e diz assim, ah, vem para aqui, penso tratar a gente como crianças, como patetas, como ignorantes, ninguém quer saber disso. De modo que o escritor também quando faz isso, escreve um livro, não vai andar a fazer tudo isso, as miudezazinhas a explicar, vai pensar, o leitor é culto, é inteligente e vai perceber. Claro, corre o risco de muita gente não entender, mas é melhor a gente tratar o público como inteligente, de outra maneira. Portanto, vocês estão ainda muito jovens e vão dizer, mas porquê é que isso é assim? A gente deve sempre pensar assim, o leitor, o escritor sabe o que é que está a fazer. Este livro passou por muita gente que leu, corrigiu e disse, mas porquê é que é assim? Está ali por alguma razão. E a primeira coisa é, havia um professor meu que dizia assim, velhinho, é muito de piada, dizia assim, quando a gente vê um erro, a gente deve pensar assim, burro eu ou burro tu? Depois a gente lê outra vez e depois ficar, não entende e a gente diz assim, Não, desculpa, digo mal. Era assim, a regra é assim, a gente lê uma coisa e não entende e diz assim, burro, ele diz assim, burro eu, burro eu, deixa-me ler outra vez. Leio outra vez e não entende, diz burro eu ou burro tu. Lê a terceira vez e não entende, diz assim, burro tu. Mas a ideia é sempre, o autor deve ter razão, porque muita gente leu o livro, criticou, comentou, etc. Então, se a gente não entende, a gente vai perguntar como é que é, porque há sempre uma razão e não é. Passam gralhas, passam falhas, é naturalíssimo, né? Mas não é assim tão...
Não, tanto que eu tive pena deste senhor que escreveu no jornal uma coisa que os outros, ao lerem um artigo dele, que escreveu que aquele livro tinha erros na capa, riram-se dele, não é? E ele publica isto num jornal com um monte de gente que vai dizer, não, este senhor não percebeu.
Foi um encontro bem sério entre o Onésimo Teutónio de Almeida e o Onjaki com... os alunos da Escola Secundária Dom Afonso Sanches de Vila do Conde, um dia de especial atenção para as escolas do concelho, tal como já aconteceu ontem, uma das marcas essenciais das correntes de escritas que a Antena 2 acompanha uma vez mais e com especial atenção também para o lugar onde nos encontramos, onde temos o nosso estúdio improvisado, mesmo aqui ao lado de onde tudo acontece, do Auditório Municipal. Nós estamos na escola da Associação Pro Música da Póvoa de Varzim, que gentilmente nos cedeu uma sala para estas emissões especiais, e porque é a Antena 2 que aqui está, para além da atenção aos livros, gostamos de saber como está a música nesta cidade que também é conhecida por esta arte, pela atenção dada à música, pela sua orquestra, o seu festival de música. Vamos escutar um pouco de cravo, João Edgar Costa, para ouvir Louis Couperin. Branle é um aluno da classe da professora Sofia Pinto, para escutar agora. Cravo a soar nesta emissão especial que a Antena 2 faz a partir da Póvoa de Varzim, uma emissão especial que conta com os cuidados técnicos de Mário Gonçalves, a produção de Manuel Gomes. Estamos aqui até amanhã, ao último dia das correntes de escritas. Amanhã pode escutar a partir da Póvoa o programa Sol Maior, entre as 8 e as 10. Também a Força das Coisas, entre as 16 e as 18. Ouvimos Cravo, interpretado por João Edgar Costa, um aluno da classe da professora Sofia Pinto, um curso com planos próprios da escola. E ouvimos Louis Couperin, Branle. E porquê é que escolheu o cravo como um instrumento para dedicar parte da sua vida, João Edgar Costa?
Primeiramente pelo meu interesse pela música, e porque também gosto da música barroca. Por isso procurei dedicar-me a outro instrumento para além do piano, que é o meu principal.
E se tiver que escolher, é o piano?
É o piano, sim. Mas gosto bastante do cravo também.
E quando me fala disso, das suas apostas de vida, é a música que está em primeiro lugar? Ou vai ser engenheiro, não. Arquiteto, e vai estudar? Arquiteto, acertei? Sim, sim. Muito bem. Como é o estudo da música nesta escola? Na sua opinião, tem aquilo que precisam? Tem-se falado muito dos problemas a nível do ensino musical. Sente-se bem apoiado aqui? Tem problema, as condições?
Mas acho que sim, acho que esta é uma boa escola. Acho que é um grande ambiente. Acho que é importantíssimo para a música, e acho que é uma grande dedicação por parte dos professores e por parte do presidente ou diretor desta escola.
E quando a certa altura do ano, no inverno, às vezes com um sol primaveril, se vê rodeado de escritores durante alguns dias, isso desperta-lhe a curiosidade, a vontade de assistir a algumas conversas?
Sim, sim.
Já o fez este ano?
Já, e tenciono fazê-lo agora à noite.
Muito bem. Recorda-se de algum momento especialmente saboroso que tenha assistido este ano?
Não,
nas palestras, nas conversas que ouviu?
Nada marcante, por enquanto.
Agradável, mas não marcante. João Edgar Costa, muito obrigado por ter tocado para nós, para a Antena 2, e também por ter conversado um pouco nesta emissão especial. Na Antena 2, prosseguimos agora com outro dos emblemas das correntes de escritas, as Noites de Poesia, que acontecem no Hotel Anfitrião, onde já à alta noite se desafia a quem quiser, traga um poema na mão e venha lê-lo para a audiência que forma este encontro de escritores, mas que não afasta ninguém. Estão também os leitores desta cidade que se juntam à festa. Ora, vamos olhar o que foi a noite de poesia no Hotel Anfitrião com um poema de Ivo Machado, Quilómetro Zero, para escutar agora.
Quilómetro Zero, para George Whitman. Sempre que regresso, juro solenemente não voltar a viajar. Enviará o mundo nas cartas dos livros e das cartas. Perdão, engano-me sempre aqui. Sempre que regresso, juro solenemente não voltar a viajar. Até mim virá o mundo nas palavras dos livros e das cartas. As insónias vêm depois. Acordo a meio da madrugada, por o escrito dos sortilégios que trazem felicidade aos vizinhos, passando o tempo que resta do que foi a noite, estudando os astros atrasados, desejoso de reencontrar a estrela que minha mãe dizia ser o meu anjo da guarda. Quando não a encontro, faço como George. Vou beber água às folhas antes da aurora. Essa prata de orvalho fecundando os seres mantém inofensiva a humanidade. Quando a minha estrela está dentro da madrugada, admito a eternidade. Não que tenha nascido exclusivamente para mim esse anjo. Terá velado reis e anónimos, ou poetas e viajantes que me antecederam e sucederão nos séculos que hão de vir. Mas exaltando-a, subsistirei. Sempre que regresso, escuto as canções dos que passam a vida musicando poemas, com isso sobrevivendo ou iludindo a morte. Interiorizo que as palavras não pertencem a ninguém, que não passe de um ignorante que viaja com fome por Buenos Aires, Nova York, Paris, Rio, Istambul, o que regressa com mais fome ainda, com mais sede, carimbada a loucura no passaporte a caminho do termo de validade, diante de um gato adormecido entre os livros no 37 Rue de la Boucherie, o quilómetro zero de Paris, quando a quinta essência do crepúsculo descera sobre a rosácea de Notre-Dame e num cais próximo, um mendigo orgulhoso da sua ruína retirava do seno um rato morto, desafiando George à sua janela, cortando o cabelo numa vela acesa. Sempre que regresso, juro solenemente pelas quatro estações não voltar a viajar. Juro inútil, sem consequência. Estou sempre a caminho, quanto mais não seja, à causa de um livro que não trouxe. Como daquela vez, a poesia de Boris Pasternak em russo, língua que não domino, só pela carta de amor, em francês, escrita em papel vulgar e esquecida entre as páginas de um livro de 20 euros, de capa dura e azul. Se voltasse para trazer os poemas russos, George convidar-me-ia para um prato de sopa na sua casa, o quilómetro zero de Paris, essa outra humanidade. Sempre retorno, sempre retornarei. Só em casa reencontro a estrela que minha mãe dizia ser o meu anjo da guarda, onde a mais pura e doce a água da aurora nas folhas das árvores familiares, consciente de que as palavras não são de ninguém. Com menos fome, talvez, mas ainda o ignorante que não gosta de dizer adeus.
Quilómetro Zero, um poema de Ivo Machado, dito pelo autor nas noites de poesia no Hotel Anfitrião, a que qualquer pessoa pode aceder, em que qualquer pessoa pode participar, e é o convite também que fica subscrito neste poema que acabámos de escutar.
Para além das sessões de poesia, das mesas, dos debates, das conversas, também outro dos momentos altos destas correntes de escritas são certamente os lançamentos de novos títulos, e é o que tem acontecido ao longo destes dias. Leonardo Padura, romancista, ensaísta, jornalista, argumentista, Nasceu em Havana, já foi distinguido com inúmeros galardões, por exemplo, o prémio Café Riron, em 1995, para o livro Morte em Havana, também o prémio Dashiell Hammett, da Associação Internacional de Escritores de Romances Policiais. Ele faz parte do elenco de participantes desta edição, das Correntes de Escritas. Ele esteve cá, ainda cá continua também, até porque vai estar presente amanhã, num debate que vai acontecer logo pela manhã. Ele também esteve cá a lançar o seu mais recente livro em português, A Neblina do Passado. Mário Conde regressa, e para quem já leu alguns dos volumes anteriores deste escritor, regressa agora ao convívio com os leitores. Mas
e é um polícia bem interessante, porque é um homem apaixonado pelos livros antigos,
está diferente.
É um alfarrabista.
Mário Conde está diferente, não é só a profissão que mudou, é também a sua forma de pensar. Para quem não conhece, quem é Mário Conde, Leonardo Padura?
Mário Conde era um polícia que fue el protagonista de mis cuatro primeras novelas de carácter policial. Y digo de carácter policial porque no son exactamente novelas policiales. Mario Conde en un momento de su vida decide dejar la policía y tiene que buscarse la vida, tiene que vivir de algo. Y yo pensé mucho qué oficio encontrarle a este personaje, por sus características, por su forma de ver la vida. Es un poco idealista, un poco melancólico, escéptico, a veces pesimista, y con una ética muy especial, muy especial. Y por eso finalmente le encontré como un posible oficio el de la compra y venta de libros de segunda mano, de libros viejos, porque él tenía una relación con la literatura. Y desde este oficio él protagoniza una novela que ya se publicó en Portugal hace algún tiempo, que se llama Dios Hemingway, pero allí su oficio no es importante. Ahora, en La neblina del ayer, o La neblina do pasado, como se llama en portugués, sí es muy importante esta vinculación de Mario Conde con los libros, porque a través de un pequeño recorte de revista que encuentra dentro de un libro que ha comprado como parte de un lote de una biblioteca fabulosa que encuentra en La Habana, comienza toda la historia de la novela. Ese recorte tiene que ver con la historia de una cantante de boleros de los años 50, una mujer bellísima según la foto, de la cual no se ha vuelto a saber más. Y Mario Conde empieza a sentir una necesidad de tratar de saber qué pasó con esta mujer, quién fue esta mujer, cuál ha sido su destino. Y ahí se enreda en la historia que cuenta la novela.
Y dos Havanas diferentes acaban por se encontrar en este libro. ¿Cuál es la diferencia entre la Havana de los años 50, onde essa cantora de boleros fez furor, causou furor na época, e esta Havana de 2003, 2008, não sei se também é diferente, se calhar já vamos falar sobre isso, mas esta Havana de Mário Conde e esta Havana desta cantora de boleros, temos duas cidades diferentes.
Sim, foi uma das minhas intenções. Eu sempre quis escrever uma novela sobre a Havana de los anos 50, pero las urgencias del presente, los fenómenos de la realidad cotidiana cubana contemporánea siempre me han atraído. Y no encontré la manera de escribir esa novela sobre los años 50. Lo que ocurre entonces es que aquí, buscando a esa bolerista, vamos a los años 50 y sobre todo vamos a la noche y a la música habanera de los años 50. Es ese mundo un poco mítico que existía como imagen de lo que era la ciudad de La Habana, los nightclubs, los cabarets, los mafiosos, el glamour, los neones de La Habana, las salas de juego. Y en ese mundo está esta mujer, porque es una cantante de la noche habanera. Y a ese mundo va Mario Conde buscando primero a este personaje, pero también buscando esa nostalgia por un mundo perdido y por un mundo no conocido, porque Mario Conde no vivió ese mundo. Paralelamente, mientras busca a esta mujer, empieza a recorrer La Habana contemporánea. y en ese recorrido por La Habana contemporánea va encontrando una ciudad que lamentablemente él empieza a sentir extraña. Es una ciudad que empieza a hacerle hostil, a ser diferente a la que él había conocido 10, 15, 20 años atrás. Y hay como un pasaje a los infiernos en algún momento de la novela cuando llega a alguno de los barrios más duros de la ciudad de La Habana en estos momentos. Entonces hay un contraste entre estos dos mundos equívocos, porque si bien La Habana de los 50 tuvo todo ese glamour, fue también una época en que hubo represión, hubo dictadura, y si bien vas ahora a una Habana de pobreza, casi al borde de la miseria, también es cierto que es una Habana donde las personas viven con mucha más dignidad que en otras ciudades de América Latina y en otras partes del mundo.
Portanto, esta Habana de 2003 não será muito diferente da cidade de Havana que podemos encontrar agora, em 2008?
Não, eu creio que é um retrato possível de La Habana. Por supuesto, yo no tengo la verdad sobre La Habana, ni mi Habana es la única Habana que existe, pero creo que se parece bastante a La Habana de la realidad.
Impõe-se esta pergunta, certamente não serei a única pessoa a fazer esta pergunta. Sente algumas diferenças entre a Habana de Fidel Castro e a Habana de Raúl Castro?
Mira, no creo que haya grandes diferencias. No ha habido un cambio político, económico, social definitivo en Cuba en este año y medio. Se siente la atmósfera de un cambio posible. Se siente el cambio de un estilo de gobierno. Fidel era un hombre que aparecía constantemente en la tribuna, ya fuera públicamente o en la televisión. Su hermano Raúl aparece muy poco. Y hay así un estilo que no es exactamente igual, pero los cambios que se han anunciado como posibles todavía no han ocurrido. Incluso no sabemos si van a ocurrir y cuáles son esos cambios que van a ocurrir. Yo le dije hace 3-4 meses a un periodista español, y creo que sigo pensando igual, que estamos viviendo una novela de misterio, en la cual nos vamos enterando poco a poco de qué cosa fue lo que ocurrió o cómo ocurrieron las cosas, pero todavía no sabemos el desenlace.
Portanto, é um período de alguma ansiedade relativamente ao futuro. Os cubanos vivem hoje em dia numa espécie de compasso de espera para ver qual é o capítulo seguinte.
Sim, há uma expectativa social muito grande que não existia há 2 anos. Em estes momentos, os cubanos vivem à expectativa.
Qual será, e se é que é possível, vamos generalizar, qual é então o sonho para o futuro dos cubanos?
Mira, es muy difícil poder establecer un sentido en esto que tú me preguntas, porque como cualquier país, Cuba es un lugar donde hay personas que piensan de maneras muy diferentes. Yo creo, desde mi punto de vista, que fundamentalmente a lo que aspira la gente es a que los niveles de vida, las facilidades con que se puede enfrentar lo cotidiano sean mayores. Es que a veces por cosas muy absurdas la vida se nos complica, la vida se nos hace muy difícil, y sobre todo hay un problema que es básico, y es que hay una desconexión entre la vida real y la vida virtual de los discursos. Y la mejor manifestación o la más gráfica que hay es el tema del salario. Los salarios en Cuba no alcanzan para vivir, el gobierno lo reconoce, pero todavía no ha hecho nada. ¿Y cómo vive un país cuyos salarios no alcanzan para vivir? Entonces, yo pienso que la gente fundamentalmente lo que aspiran es a eso, a vivir un poquito mejor, y después que lo logren van a aspirar a otras cosas, ¿no? Pero primero eso, vivir un poco mejor.
Leonardo Padura, autor de A Neblina do Passado, um livro já distinguido com o prémio Dashmiel Hammett 2006 da Associação Internacional de Escritores de Romances Policiais. Também ele marca presença nesta edição das Correntes de Escritas. Ele que esteve, está presente nesta edição duplamente. Ele esteve a lançar este seu mais recente livro em português e vai estar também amanhã a partir das 10h30. É ele um dos convidados da nona mesa desta nona edição das Correntes de Escritas. Cada homem é uma língua e será certamente, ou pelo menos olhando para o tema e para os restantes participantes, penso que vai ser um tema que vai fazer sucesso.
Até porque é amanhã, sábado, há mais disponibilidade do público da POVA, das pessoas interessadas em comparecerem nas correntes escritas e que não terão tido outras oportunidades durante a semana, por se tratar de uma semana de trabalho, de dias de trabalho. Amanhã, Leonardo Padura com Mia Couto, Onésimo Teotónio de Almeida, Pepe Tela, Tabajara Ruas. A moderação é de Maria João Seixas, às 10h30. O convite segue através da rádio. Para quem aqui se queira dirigir, ainda hoje à noite, também a Laia de Convite, a oitava mesa, o oitavo desafio de conversa entre escritores e o público, sou do tamanho do que escrevo. Carmen Herrera, Eduardo Mendonça, Isabel da Nóbrega, José Eduardo Agualusa e Miguel Real. Tem a moderação de José Manuel Vasconcelos. E é muito curiosa esta questão da moderação, porque há moderadores que optam por, pura e simplesmente, enunciar o nome de cada um dos membros da mesa. Há outros que fazem uma verdadeira festa.
Outros que interpelam os próprios conferencistas quase a meio da sua conferência.
Com muito mais vivacidade.
Com muito mais vivacidade.
Ora, voltamos à música, porque estamos na Escola da Associação Pró-Música da Povo de Varzim, que uma vez mais nos recebe, e porque gostamos de fazer alguma concorrência ao Concerto Aberto, que começa agora às 19 horas na Antena 2. Agora temos para escutar a guitarra interpretada por André Fernandes, classe do professor Carlos Cunha, duas músicas para ouvir. A primeira, o Andante, opus 35, de Fernando Sor, depois o Alegreto, opus 39.